Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, olá, ouvintes da CBN, boa tarde. Luciana e ouvintes, nós vamos falar no CBN Rural da Tarde desta segunda-feira sobre biotecnologia, sobre organismos geneticamente modificados. Recentemente, o Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia, ISAA, na sigla em inglês, divulgou um relatório que diz onde apresenta maior crescimento global na adoção de produtos transgênicos. O Brasil cultivou nessa safra passada 49 milhões e 100 mil hectares com culturas transgênicas e um crescimento de 11% em relação à safra anterior, a de 2015, que é correspondente a 4,9, quase 5 milhões de hectares. E nenhum país teve um crescimento tão grande como o Brasil. Para falar sobre esse importante assunto, Luciana, convidei a diretora executiva do CIB. O CIB é um conselho de informações sobre biotecnologia que fala sobre uma organização não governamental que fala sobre a difusão de informações técnico-científicas sobre biotecnologia e as suas aplicações, que é a senhora Adriana Brondani, que gentilmente agradeço, viu, Adriana, por estar com a gente aqui, esclarecendo aos ouvintes da CBN sobre esse importante assunto, organismos geneticamente modificados. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, esse relatório do ISAA, ele diz um movimento muito, muito crescente do Brasil. E a gente vê dados recentes aqui, que foram dados pelo IBGE, o Brasil, destaques da agropecuária, de acordo com um comunicado técnico do IBGE, ele diz um aumento da safra passada para essa safra, por exemplo, no milho de 56%, da soja em 20% e do arroz 16%. Esses aumentos, eles estão diretamente relacionados à tecnologia aplicada dentro da porteira, lá na lavoura. E isso passa diretamente por organismos geneticamente modificados, correto?
Correto. A gente observa aí, claro que nesse cenário nós temos grãos que não são geneticamente modificados, não é? Você mencionou o arroz, mas nós não podemos deixar de contar aí com o fator importante da tecnologia agregada na soja, no milho e também no algodão, que são geneticamente modificados. E pela taxa de adoção que nós vemos no Brasil para essas culturas, nós não podemos deixar de considerar que esse ganho de produtividade tem a relação com a biotecnologia. Sem dúvida, ela vem contribuindo para promover esses resultados aí que nós estamos vendo na agricultura.
Agora, Adriana, essa situação de ter muitos, ainda que torcem o nariz para organismos geneticamente modificados e ainda não é a maioria, porque se fosse a maioria nós não teríamos um número como esse que nós falamos agora, mas fazem um barulho danado. Aonde é que está hoje o problema e ainda a ter uma aceitação, e onde é que se sustenta a uma rejeição a OGMs, hein?
Então, Sérgio, a gente observa uma dificuldade de informação, muitas vezes, uma falha de informação. Quando nós falamos de novas tecnologias, naturalmente existe uma resistência ao que é novo, não é? Mas hoje em dia eu já nem consideraria mais novo, porque nós já estamos falando em quase 20 anos de adoção no Brasil. Isso é muito tempo de adoção para chamar de uma nova tecnologia. Então, nós podemos atribuir a alguns movimentos aí de rejeição como uma questão de desconhecimento, de falta de informação sobre o tema, que acaba reverberando aí entre as pessoas. Mas não é a maioria. Se fosse maioria, como você mesmo mencionou, nós não teríamos essa taxa de adoção, nós não teríamos o que nós vemos hoje, que é todo esse tempo de adoção sem nenhum caso negativo apresentado na nossa história. Não é negativo em termos de segurança aí.
Então, essa segurança que eu queria falar, porque há muita insegurança quando alguma coisa é desconhecida. E aí você acabou de afirmar que há um desconhecimento ainda. Que segurança o transgênico dá ao consumidor, hein?
Esses produtos, eles só podem ir para o campo se eles são testados, diferentemente de outros produtos que nós conhecemos, agrícolas, não, assim, diria, de manipulação genética, de transformação genética. Obviamente, os demais produtos agrícolas também são testados, mas especificamente essas sementes, elas só podem ser cultivadas se forem testadas quanto aos quesitos de segurança ambiental, segurança para a saúde humana, para a saúde animal, para a própria planta, a interferência desse gene que foi introduzido. Então, existe toda uma testagem antes deles serem aprovados. Somente depois disso é que eles são aprovados. E é isso que o consumidor precisa entender claramente, de que nós estamos falando de produtos que foram amplamente testados antes de serem aprovados, liberados para o nosso consumo.
É. Agora, um produto, uma soja, um milho, um algodão, não vai para o supermercado, não fica na feira livre à disposição. Como é que o produtor, o consumidor, identifica um transgênico de um não transgênico?
Ele não tem como identificar, porque aparentemente os produtos são iguais, não é? Agora, o consumidor tem o direito à informação, tem o direito a saber se o produto que ele está consumindo, derivado de soja, derivado de milho, foi originado de um produto geneticamente modificado. E aí nós estamos falando, é o direito à informação, é eu saber como o produto que eu estou consumindo foi desenvolvido. Ele pode saber através de rotulagem. Então, realmente, ele tem acesso a essa informação a partir da rotulagem. No mais, não existe nenhuma diferença entre esses produtos.
O que é um organismo, um produto geneticamente modificado? Qual é a condição para ele se tornar geneticamente modificado, por mais que a própria palavra já traduz? Mas como é que é feito isso, hein?
Na prática, né?
Exato.
A gente passa a usar esse tipo de tecnologia quando nós queremos introduzir uma característica, colocar numa planta uma característica que não existe naquela espécie. Então, ele recebeu um gene de outro organismo. Aí já começa um pouco da confusão, do medo das pessoas quando nós falamos disso. Elas têm uma ilusão de que este gene veio de um organismo muito distante que não tem relação com aquela planta. Normalmente, o que nós estamos utilizando aí, em desenvolvimento, são genes que são retirados de bactérias que estão no solo. Ou seja, naturalmente, as culturas já convivem com isso, com esses organismos, e nós mesmos. Mas um transgênico recebeu um gene de outro organismo, um gene ou mais de um, sempre de um organismo de uma espécie diferente, quando nós queremos introduzir uma característica que o produtor não está tendo dificuldade de manejar na lavoura, que não tem como encontrar dentro da própria espécie. Então, são características importantes para a agricultura e que foram retiradas de um outro organismo. Ah, por exemplo, uma resistência a um inseto, tolerância a herbicida, nós vamos ouvir falar daqui a pouco, em planta tolerante à seca, são características que são importantes para a agricultura e que vão sendo introduzidas.
Há quem defenda, Adriana, que para alimentar a população mundial e nessa velocidade crescente que ela vai se configurar aí, e vem se configurando, não seria possível se não fosse os organismos geneticamente modificados. Você concorda com isso ou é falar muito sobre o AGM, hein?
Olha, a gente tem realmente uma expectativa muito grande em relação aos AGMs, pelas características que já foram introduzidas, pelo benefício, não é, desses produtos no campo. Então, nós acreditamos realmente que eles farão uma contribuição muito grande para essa produção maior de alimentos de forma sustentável, porque nós temos ainda esse desafio, não é, um desafio que no passado não era tão frequente, tão evidente quanto o que nós temos hoje. Quando se começou a falar de transgenia, essa preocupação não era tão grande, mas hoje ela está bastante presente na pesquisa de diversas instituições aí, essa preocupação de que nós tenhamos que produzir mais no menor espaço possível. E a transgenia representa a biotecnologia como um todo, e aí nós vamos ouvir falar até de outras ferramentas dentro da biotecnologia, em que nós poderemos tornar essas plantas mais eficientes no sentido de produzir, serem mais produtivas, estarem presentes em ambientes que não são favoráveis para a agricultura e, com isso, aumentar nossa produção de alimentos. É claro que eu não estou dizendo aqui que a biotecnologia vai fazer essa entrega sozinha, não é? Nós precisamos aí de um conjunto de ferramentas e ela representa uma ferramenta muito importante, sem dúvida.
Bom, até recentemente, nosso tempo já está se esgotando, mas gostaria que você me falasse sobre a exportação de OGMs. Até recentemente, muitos países não aceitavam produtos transgênicos à população. Alguns países da Europa, como Áustria, Itália e Alemanha, que nós tivemos recentemente lá, também percebemos isso em conversas com consumidores e produtores. Como é que está isso hoje? Esqueceu-se da Europa e manda-se para o Japão e China os OGMs, que lá eles aceitam?
A gente percebe, Sérgio, que existe aí uma questão política, econômica, não é? E também um caráter ideológico associado, mas sem dúvida aí um país importador, ele fica utilizando aí recursos para negociar essa importação. Isso acontece em alguns momentos. A Europa utiliza esse tipo de estratégia, muitas vezes, para negociar essa importação. O que a gente percebe é, como esse mercado é muito menor, não é? É realmente uma tendência a não valorizar tanto essas questões que a Europa traz, porque ela não tem argumentos. Não é? A população precisa realmente se alimentar e não existe nenhum argumento que venha colocar em questionamento a segurança de um produto desse. E ela acaba sendo vencida nesse quesito por questionamentos que não fazem sentido, que são completamente improcedentes em relação aos transgênicos.
Tá certo, então. Bom, falamos com Adriana Brondani, diretora executiva do CIB, o Conselho de Informações sobre Biotecnologia, no CBN Rural da Tarde desta segunda-feira, onde falamos sobre organismos geneticamente modificados, o que o Brasil apresenta o maior crescimento mundial na adoção desse tipo de produto nas suas lavouras. Muito obrigado, viu, Adriana, por estar aqui com a gente, passando essas informações aos ouvintes da CBN Maringá.
Eu que agradeço, uma boa tarde para todos.
Boa tarde. Luciana Penha, muito boa tarde para você também, para os ouvintes, e até amanhã, Luciana.
Até amanhã. Obrigada, Sérgio.